Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, continuando as nossas mensagens sobre essa epístola. Nós vamos ler a partir do versículo 9, tá bom? Romanos 3, 9. E você que está na sua casa aí, pega a sua Bíblia também. Romanos 3, 9. Vamos ler então. Romanos 3, de 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Nós temos visto como a carta de Paulo aos Romanos fala sobre a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Como no Evangelho se mostra a justiça de Deus? Uma justiça que se revela no Evangelho com poder para salvar. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. E vimos também como, diante dessa justiça de Deus, todas as pessoas do mundo são indesculpáveis. Não há ninguém que se coloque de pé diante do Senhor e diga, eu sou justo. É impossível isso. É impossível alguém se reconhecer como justo diante da santidade de Deus. Todos nós somos culpados. E vimos como o apóstolo Paulo mostra cada grupo da humanidade e ele faz uma divisão dessa humanidade entre os que rejeitam a Deus e os que reconhecem a lei de Deus. E entre esses, ele coloca mais um grupo numa passagem curta, de alguns versos apenas, que são aqueles que, ainda que não conheçam a lei de Deus, buscam fazer o que é certo e, com isso, mostram que tem lei também. Então, o primeiro grupo é aqueles que rejeitam totalmente a lei de Deus, rejeitam totalmente qualquer lei, que fazem o que é mal, que agem de maneira iníqua em tudo o que fazem. Esses que todos os seus atos são vergonhosos e que justificam aquilo que fazem porque criam para si deuses que apoiam os seus maus, as suas más condutas. O outro grupo é daqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a sua lei, mas vivem de acordo com alguma lei. E o primeiro grupo é indesculpável porque na natureza pode-se ver que existe algum poder justo maior e mais elevado. O segundo grupo é indesculpável porque se eles acham que existem coisas certas e coisas erradas, eles mesmos caem nos atos errados que eles condenam. E o terceiro grupo é daqueles que conhecem a lei de Deus, conhecem a revelação do nosso Senhor, conhecem aquilo que está escrito na lei do Senhor. E Paulo aqui falava da lei do Antigo Testamento. E essa lei era conhecida por esses. Quem são esses? Os judeus, os que receberam a lei. Que receberam os profetas. E esse grupo também é indesculpável, porque mesmo conhecendo a lei de Deus de uma maneira muito mais clara do que a natureza e a consciência natural, eles continuam pecando. Todas as pessoas, por mais rígidos que sejam seus padrões, pecam. Pecam diante de Deus, pecam diante de si mesmo, pecam diante do próximo. Ninguém consegue se mostrar incorruptível diante de qualquer padrão de justiça, especialmente do padrão divino. Por isso, ele conclui essa argumentação toda a partir aqui do versículo 9. Veja aqui o versículo 9, aqui eu estou lendo na versão NVI, mas nas outras versões também, ele começa dizendo, que concluímos então? A expressão lá em grego é uma expressão de conclusão mesmo. Então aqui começa a conclusão desse argumento todo. E a conclusão a que ele chega é: ninguém é justo, ninguém é bom. Presta bem atenção, porque não tem como a gente exagerar esse ponto. Não tem como, tá bom? Ah, mas a Bíblia às vezes fala de pessoas justas, é verdade. Fala do homem justo, por exemplo, lá no Salmo 1, que não anda no caminho do ímpio. Então tem o ímpio e tem o justo. Tem o homem que serve ao Senhor. Mas essas distinções são distinções generalizantes e que, vamos dizer assim, ignoram os pormenores da nossa conduta. Numa visão bem minuciosa da vida de cada um, por mais boas obras que tenhamos realizado, todos nós somos pecadores, todos nós somos injustos, todos nós somos, ok? Amém? Você falou amém para o fato de que você é mau. Você reconheceu o problema? Mas é verdade. Amém, somos maus. O reconhecimento de que nós somos maus é uma má notícia. Claro que é. Claro que é uma má notícia. Entender que nós não somos quem nós deveríamos ser, entender que nós estamos sempre aquém da perfeição, é uma má notícia. Mas essa má notícia é o início da nossa esperança. Porque quanto mais tempo passamos enganados, pensando que somos do grupo dos bons, mais maldade cometemos justificando a nós mesmos. Olhamos para o outro e consideramos o outro mal. E agimos com a nossa maldade, mas perdoamos a nossa própria maldade. Ah, mas minha intenção foi boa. Ah, mas eu não prestei atenção. Ah, mas também olha o que, que o outro fez. Eu tive que agir com essa violência ou com essa crueldade. Há muitas formas de justificarmos a nossa própria maldade. Mas a Bíblia nunca esconde o fato de que nós somos maus. E por isso a leitura da Bíblia às vezes pode ser bem desprazerosa. Não é? Nos encontrarmos com a maldade que há em nós. Olharmos para a Escritura e percebermos que nós não somos como, por exemplo, o Sermão do Monte pede. Se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas. Se alguém te acerta a face direita, oferece, faça o bem, não. Aquele que olha com desejo lascivo para uma mulher já é um adúltero no seu coração. Aquele que odeia o seu irmão e leva contra ele uma palavra, um xingamento, esse já é um assassino no seu coração. Quem de nós nunca caiu em nenhum? Nós somos maus. Se deixarmos o mundo sob o nosso governo, será um caos. Nós somos incapazes de produzir a justiça. Nós somos incapazes de produzir. Conta uma história que não é confirmada por evidências materiais, né? Não temos documentos que a confirmam, mas é uma história contada há muito tempo. E sendo ela verdadeira ou não, o princípio prevalece. Diz que o jornal The London Times, de Londres, escreveu pedindo um artigo para escritor cristão Gilbert Chesterton. Escreveu para o Gilbert Chesterton, que era um escritor influente ali na época, um pensador, as pessoas queriam saber o que ele pensava sobre as coisas. E escreveu para ele esse jornal, então, pedindo que ele escrevesse alguma coisa, um artigo com o título O que há de errado com o mundo? Respondendo essa pergunta, o que há de errado com o mundo? E conta a história que Chesterton respondeu muito breve, dizendo assim: caros senhores, sou eu, Chesterton. O que há de errado com o mundo? Eu. O que há de errado com o mundo? É óbvio que há coisas que nós fazemos que são melhores, há responsabilidades que nós podemos pensar que não são nossas, mas entender que a mesma maldade que nós encontramos naqueles que nós conhecemos, que nós reconhecemos como perversos, existe em nós, que a capacidade para os mesmos atos cruéis está também em nós. É o início da nossa esperança de não depender de homens caídos para encontrar o que é justo e bom. O que é justo e bom está num único homem não caído, Jesus Cristo. Só está nele. Só está. Eu já disse isso para os irmãos, mas é importante que nós repitamos agora, nesse momento. A igreja não é um clube de pessoas moralmente superiores. Tira isso da cabeça. Não é. Não é o propósito dela. Ouso dizer que nunca será. Porque se fosse, nós não teríamos textos como o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 de 1 Coríntios, dizendo: entre vós faça coisas que nem entre os gentios se vê. Não veríamos acontecer no povo de Deus escolhido, o povo de Israel no Antigo Testamento, atos terríveis, terríveis, como nós vemos, por exemplo, no livro de Juízes, no povo escolhido de Deus que recebeu a lei. Nós não veríamos isso. Se conhecer o que é bom a partir da lei fosse o suficiente para nós sermos bons, se uma transformação de conhecimento, se um treinamento fosse suficiente para nós nos tornarmos pessoas boas, a igreja podia ser só uma escola de sabedoria e a Bíblia podia ser só uma cartilha. Mas não é isso. A igreja não é uma escola de sabedoria, ainda que haja muita sabedoria na igreja. A Bíblia não é uma cartilha, ainda que haja muita lição boa. A igreja é um grupo de pecadores que sabe que é ruim, que sabe que é mal e que reconhece que o bom é Jesus Cristo e que depende desse Jesus. E a Bíblia é uma história de como nós somos maus, como Deus, por ser tão bom, nos amou e nos resgatou. Qualquer outra coisa não é o evangelho. Não se orgulhe da sua igreja. Não se orgulhe de ser evangélico. Não se orgulhe de conhecer a escritura. Não se orgulhe de professar o nome de Jesus Cristo. A fé não se orgulha de nada, nem dela mesma. Se glorie, como a escritura nos ensina, em Cristo, na cruz de Cristo. Para que serve então a lei? Por que o Senhor deu a lei então? A lei é dada para que nós saibamos que nós somos ruins. Como nós falamos no domingo passado, ela é o diagnóstico, mas ela não é o tratamento. A lei é o diagnóstico, mas não é o tratamento. No versículo 19 ele diz, sabemos que tudo o que a lei diz, diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Que todos reconheçam que são pecadores. E quando ele está falando esse todo inclusivo, é porque lá em cima ele falou, já dissemos que judeus nem gentios podem, que judeus e gentios são pecadores, estão debaixo do pecado. Então toda a boca deve se calar. Todos devem reconhecer a grandeza de Deus, a santidade de Deus e a nossa podridão espiritual. Toda a boca, ninguém se levanta como todo mundo está sob juízo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes. Meus irmãos, isso precisa ser reafirmado. Nós vivemos numa das épocas mais moralistas da história. Eu não sei se eu posso fazer essa afirmação aqui, mas eu estou baseando em mim mesmo, tá? Mas a impressão que a gente tem é essa, não é? Vivemos numa época profundamente moralista, em que há códigos morais em disputa. Há o moralismo religioso, que defende que quem é justo é quem segue certos preceitos. Há um moralismo secular, que defende que o justo é quem segue outros preceitos. Mas todos nós estamos ávidos o tempo todo para cravarmos quem é bom e quem é mau. Para batermos o martelo da condenação ou da absolvição. Todos nós estamos o tempo todo na postura de juízes. E é comum que, ao nos colocarmos na postura de juízes, nos engrandeçamos da nossa justiça, nos orgulhemos da nossa justiça e tomemos a justiça divina como sendo uma reafirmação dos nossos próprios preceitos. Eu sou bom, eu sou justo. Por quê? Por que você é bom, porque você é justo? Porque eu não traio a minha mulher. Ele fala que o adultério é pecado, não adultera. Eu sou bom, eu sou justo, porque eu adoro a Deus. E a Bíblia manda que nós adoremos a Deus. Eu sou bom, eu sou justo, porque eu creio em Jesus. E aí você pode colocar coisas aí. Dou dízimo de tudo que eu tenho, faço jejum duas vezes por semana, não sou como os demais homens, nem como este publicano. Lembra quem disse? Não foi Jesus, não foi apóstolo, foi um fariseu. É uma tentação muito grande nós tomarmos a lei de Deus para reafirmar a nossa conduta e julgarmos que somos bons porque a lei reafirma a nossa conduta. Mas a gente esquece as coisas que não concordam com o que a Escritura diz. Hoje eu quero te convidar a reconhecer a sua maldade. Eu quero te convidar a olhar para o espelho, encarar a sua feiura. Eu não estou falando de espelho ótico e da sua feiura física. Todos vocês são bonitos demais. Mesmo os que estão atrás da máscara, que tem certeza que por trás dela são lindos. Tá? Mas a feiura da nossa alma, o nosso egoísmo que nos corre, de encarar o espelho com o mesmo juízo que a gente lança sobre os outros e abraçarmos o desespero de não podermos salvar a nossa própria pele. Porque é nesse momento que a luz da redenção brilha e invade as trevas do nosso desespero. É no momento em que abandonamos a certeza da nossa própria justiça que começa a ação da justificação. Mais à frente, o apóstolo Paulo diz no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão carentes. Uma outra tradução é
falta-nos a glória de Deus, estamos destituídos dela, não estamos em posse da glória de Deus no nosso próprio pecado. E podemos olhar as circunstâncias e nos achar profundamente injustiçados, como tantas coisas ruins acontecem comigo. E podemos olhar o mundo e ver o caos que acontece, começamos a olhar até o clima, não é? E as coisas terríveis que acontecem. Teve neve no Brasil, teve 50 graus no Canadá, chuva no Alabama, chuva na Europa que inundou tudo, e teve um monte de coisas. Mas como Deus pode permitir isso? Como essas coisas ruins podem acontecer? E começarmos, insistirmos em culpar sempre os outros? E aí nós podemos olhar para nós e dizer, Senhor, eu não consigo ser responsável nem por mim. Dá um jeito que eu tô carente. E olhamos toda a desgraça que toma o mundo e vemos que são expressões, a carência da glória. Mas há uma promessa. Há uma promessa na Escritura de que a glória do Senhor encherá a terra. Não haverá carência. Estaremos inundados dessa glória. Estaremos afogados na glória de Deus. E no Apocalipse, a glória do Senhor é que ilumina a terra toda. Não precisa de sol, não precisa de lua. É a glória de Deus que ilumina todas as coisas. E estaremos inseridos na glória, como agora todos nós estamos banhados de luz. Então, nesse momento, nós desejamos tanto que a glória de Deus invada cada centímetro dessa terra e cada centímetro da nossa vida, que nós olhamos para nós mesmos, encaramos a nossa escuridão e falamos, Senhor, me perdoa, porque eu sou mau. E com a tua justiça, me justifica, ou me lembra da justificação que o Senhor já promoveu. Me perdoa, porque eu sou mau, mas eu creio na justiça de Jesus Cristo, o homem bom que de fato cumpriu toda a lei. E é isso que nós vamos fazer hoje, porque hoje nós vamos tomar da ceia. E a ceia, ela é um processo de nos encher, não é? Ela é um processo de nos encher. Obviamente que a porção é muito pequenininha para a gente sair daqui cheio, né? Mas o símbolo, nós colocamos os elementos para dentro de nós mesmos. Nós comemos do pão e bebemos do cálice, que representam o próprio corpo e sangue de Jesus. Nós ingerimos essas representações do corpo e do sangue de Jesus, encenando o próprio preenchimento de Cristo da nossa vida. Nós estamos carentes da glória de Deus na nossa própria solidão. Mas pela fé em Jesus Cristo, nós somos cheios dessa vida, cheios da vida de Jesus. E Jesus Cristo é aquele cuja glória era vista, cheio de graça e de verdade. Eu quero te convidar a olhar para si mesmo como alguém carente de Cristo, carente demais de Cristo. Reconhecer o pecado que ainda insiste em visitar as suas obras. O pecado que ainda insiste em reinar sobre o seu corpo. E colocando isso diante de Deus, pedindo perdão. Estar pronto e consciente da fome, da sede de Cristo. Eu preciso de Jesus. E quando você comer do pão e beber do cálice, com o seu coração realmente contrito, vai ser a primeira vez que a sua fome não vai ser sentida no estômago, vai ser sentida no coração. Com o seu coração realmente faminto por Jesus, você poderá dizer como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: não sou mais eu que vivo. Nós vamos caminhar com Cristo vivendo em mim. E a glória dele esteja em cada um. Vamos fazer isso? Eu quero chamar aqui à frente a banda. Eles vão tocar uma canção, nós vamos cantar e depois nós vamos fazer o nosso momento de autoexame, nos preparando para a ceia do Senhor.